ouvintes da Rádio Manchester, demais pessoas presentes também aqui nesse recinto, no plenário Teotônio Vilela, bom dia.
Bom dia.
Para início dos nossos trabalhos, dessa terça-feira, solicito ao vereador Pastor Vilmar Silvestre que faça a aferição de quórum.
Vereador Lisias José Borges, vereador Pastor Vilmar Silvestre, vereador Sargento Pereira, vereador Fernando Cunha, vereador Mauro José Severiano, vereador Paulo de Lima, vereador Vespa, vereador Sargento Alberto. Quórum suficiente, senhor presidente?
Concordo o suficiente. Sobre a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Solicito ao vereador Mauro José Severiano que faça a leitura do texto bíblico. Eu farei a leitura do texto bíblico.
Tem microfone aí?
Jesus entrou num povoado e certa mulher, de nome Marta, recebeu-o em sua casa. Sua irmã, chamada Maria, sentou-se aos pés do Senhor e escutava sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muitos afazeres. Ela aproximou-se e disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe sozinha com todo o serviço? Manda que ela me venha ajudar. O Senhor, porém, lhe respondeu: Marta, Marta, tu te preocupas e andas agitada por muitas coisas, porém, uma só coisa é necessária. Maria escolheu a melhor parte, e esta não se lhe será tirada. Leitura de Lucas, capítulo 10, versículo de 38 a 42. Palavra do Senhor.
Amém.
Graças a Deus. Vereador Pastor Vilmar Silvestre, prossiga, por gentileza, com a leitura da ata da sessão anterior.
Aos três dias do mês de outubro de 2016, às 9h30, reuniu-se em sessão ordinária na Câmara Municipal de Anápolis, sob a presidência do vereador Lisias José Borges, secretariado por Ederson Lopes, Hamilton Batista Filho, Jackson Charles e Miriam Garcia. A hora regimental, o senhor presidente solicitou que se fizesse a chamada dos vereadores presentes. Constatado o quórum, declarou a abertura da sessão. No pequeno expediente, o senhor presidente solicitou a leitura da síntese da ata anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos senhores vereadores. Foi feita a leitura de correspondências enviadas às comissões e requerimentos enviados à diretoria legislativa. Usou a palavra os vereadores Mauro José Severiano, Pastor Vilmar Silvestre. No grande expediente, usaram as palavras os vereadores Eli Rosa, Hamilton Filho, Jean Carlos, Sargento Pereira Júnior, Professor Geli, Pedro Mariano, Jackson Charles e Miriam Garcia. Na ordem do dia, houve votação de requerimentos. Não havendo mais nada a ser tratado, o senhor presidente declarou encerrada a sessão, marcando-se para o dia 4 de outubro, no horário regimental.
Prossiga com a leitura dos documentos que estão presentes no pequeno expediente, requerimentos, correspondências.
Leitura de correspondência, senhor presidente. Vimos por meio deste, justificar a ausência do vereador Eli Rosa na sessão ordinária da Câmara, dia 4 do corrente, em razão de uma viagem para o bem da comunidade. Moção de pesar. O vereador infra-assinado venha respeitosamente, com amparo da lei 133 do regimento interno, submeter o plenário seguinte moção de pesar. A Câmara Municipal de Anápolis vem, pela presente, apresentar manifestação com condolências pelo falecimento da senhora Ildaci Lacerda da Silva Evangelista, ocorrido no dia 4 de outubro de 2016. Só isso, senhor presidente.
Muito bem. Sem mais correspondências, projetos e requerimentos para serem lidos no pequeno expediente, passamos ao uso da palavra. E convidamos, no primeiro momento, o vereador Paulo de Lima.
Tinha um requerimento por baixo aqui, eu não vi, só um do Geli.
Bom dia, presidente. Bom dia, vereadores, vereadoras, imprensa. Eu queria só deixar aqui o meu agradecimento nessa eleição que está passando agora em 2016, pelos votos que tive, né? E pelo trabalho que eu fiz nessa casa. Vou sair com a minha consciência tranquila, como um dos vereadores que mais trabalhou nessa casa, né? Que mais apresentou requerimento e projeto nessa casa de lei, e ofícios e demais coisas importantes para o município de Anápolis. Então, estou com a minha consciência tranquila, né? Não tive o voto necessário para ser eleito, mas graças a Deus vou cumprir os meus 4 anos de mandato como vereador na cidade de Anápolis. Agradeço a minha família, agradeço meus amigos, né? Agradeço o meu partido, o PDT, agradeço a coligação que nós fizemos, agradeço toda a comunidade anapolina pelo apoio. A gente sabe que às vezes a gente não consegue o voto, mas tem o apoio. E, infelizmente, a eleição é só para 23, e nós não conseguimos estar entre os 23. Mas que os 23 vereadores eleitos e os reeleitos possam fazer uma boa administração, né, no próximo ano, né, que nós, como os vereadores aqui nessa que passou, tivemos um papel bem significativo e bem bom, né, Fernando Cunha? Graças a Deus nós fizemos o nosso papel. E, mais uma vez, eu quero deixar aqui o agradecimento ao meu grande protetor, que é Deus, né, nos protegeu nessa campanha, nos deu força, nos deu muita coragem de enfrentar, né, a ganância financeira, né, que rodou nessa eleição. Então, a gente sabe que foi muito complicado, né, a ganância financeira que mandou nessa eleição. Infelizmente, a população revoltada, né, com os votos, né, com a política brasileira, acabou, né, nos deixando, né, partindo para o outro lado. Então, mas a gente fez o nosso trabalho, tentamos fazer o melhor aqui na Câmara Municipal, fazemos diversas audiências públicas, né, Vespa? Tivemos acompanhando em diversas outras cidades para o desenvolvimento da cidade de Anápolis. Então, eu tenho a minha consciência tranquila que fui um dos vereadores que mais trabalhou nessa casa. Então, a população me reconheceu me dando os votos que eu tive, né? Então, a gente sabe que não dá para ser eleito, mas é tranquilo, né? Porque não deu pela coligação, então tem tudo isso aí. Tem uma montagem de um esquema muito grande para você ser eleito. Não é só ter os votos. Então, eu queria deixar aqui um abraço a toda a comunidade anapolina. Vou continuar trabalhando, né? Já vou preparar para as próximas eleições, estarei trabalhando em favor da comunidade, com certeza, as próximas eleições que tiver, estarei dentro, disputando e tentando ajudar a comunidade anapolina e toda a comunidade goiana, né? Porque as próximas eleições já vem aí para deputado e tudo mais, estaremos aí na luta, continuando nosso desenvolvimento. Agora é a eleição do segundo turno para prefeito, né? Estamos aí com o atual prefeito, né, na disputa, se Deus quiser, vamos ser reeleito para a gente fazer mais 4 anos. Por tudo que a Anápolis vem fazendo, por todos esses 8 anos de administração passada, que demonstrou que foi uma grande administração da cidade de Anápolis, que a gente possa continuar dando esse trabalho para a cidade de Anápolis e mostrando as grandes obras que estão ocorrendo na cidade de Anápolis. Então, queria contar mais uma vez com o apoio da população, né, que a gente não possa querer mudar, que a gente possa continuar esse trabalho que está sendo feito na cidade de Anápolis. Eu agradeço mais uma vez a minha família e todos os meus amigos que me deram apoio nessa eleição. Que Deus abençoe a todos que vão tornar o ano que vem, 2017, até 2020, aqui nessa casa, que possa fazer um grande trabalho. Vou torcer, com certeza, para todos, sem mágoa, sem nada, porque a gente não pode ter mágoa do que se passou. A eleição passou e agora vem outras eleições. Se Deus quiser, estaremos juntos aí, né? O que a gente puder contribuir, estaremos contribuindo com a sociedade anapolina. Um abraço a todos e estarei aqui até em dezembro, dia 31, estarei aqui juntamente com todos os nossos companheiros, ajudando a administrar, né, aqui a Câmara Municipal, juntamente com o nosso presidente Lisier, nosso Vilmar Silvestre, o Vespa e outros vereadores que vão estar juntos, se Deus quiser, nas próximas eleições. Que Deus abençoe a todos, um abraço especial a todos.
Sem mais inscritos no pequeno expediente, passamos ao grande expediente e convidamos para o uso da palavra o vereador Vespa.
Bom dia a todos. Cumprimentar a mesa na pessoa do nosso presidente, Lisier José Borges, os nobres colegas vereadores e vereadoras, a imprensa presente aqui mais uma vez, cobrindo essa sessão ordinária. cumprimentar todos aqueles que estão nos assistindo aí pelo rádio, nos ouvindo pelo rádio, nos assistindo pela televisão. Presidente, ontem, logicamente que todos os nobres colegas quis usar da palavra e não houve tempo para todos. Eu quero usar agora esse grande expediente, esses 10 minutos, para primeiramente agradecer a Deus, agradecer a minha família, minha esposa, meus filhos, genros, nora, agradecer todos os meus amigos, agradecer o meu pároco, o padre Paulo, vários padres que me apoiaram, vários pastores, e enfim, agradecer de uma maneira geral os 1.346 que eu tive nessa cidade. 1.346 amigos que acreditaram no meu trabalho, acreditaram na minha maneira de trabalhar. E eu quero aproveitar esse momento para dizer que eu estou falando eu, da pessoa, do vereador Vespa, eu saio dessa casa, saio desse mandato de cabeça erguida, com a consciência tranquila, porque há 4 anos atrás, a campanha que eu fiz, que eu falei com meus amigos, que eu andei pelas ruas da cidade, que eu ia entrar na política para ser diferente. E logicamente que, como eu, outros colegas também, que perdedores, como discursou aqui ontem o sargento Pereira, usou dessa mesma prerrogativa. Eu entrei para ser diferente. Então, amigo Gerson, somos perdedor da maneira de expressar, né? Mas somos vitoriosos porque fizemos a coisa da maneira correta. Então eu tenho a consciência tranquila dos meus atos aqui nessa casa. Eu quero dizer para a população anapolina que eu não tenho um cargo de R$100 na prefeitura. Eu sou um vereador independente, foi o que eu preguei na minha campanha, e eu não tenho porque eu não pedi, no caso. Eu nunca fui atrás do prefeito e pedi um cargo, porque eu acho que a pessoa do vereador, ele tem que ser independente. E isso eu agradeço a Deus pelo apoio, pelas orações, para que eu conseguisse a manter essa postura aqui. E isso aí, eu tenho a consciência tranquila que eu fui um vereador independente. A hora que era preciso de criticar, eu criticava. A hora que era preciso de eu ficar do lado do povo, eu ficava. Como foi na questão do aumento de IPTU. Tem pessoas contrariadas, reclamando, fazendo teatro, dizendo que é mentira. Essa casa aqui tem responsabilidade. Essa casa aqui tem responsabilidade. Cada um faz a sua campanha da forma que quiser. Cada um toma a sua atitude. Agora que foi votado aumento de IPTU aqui nessa casa foi. Aumento de IPTU ou correção da planta de valores é a mesma coisa. É aumento da mesma coisa. E cada um age com a sua consciência. Eu votei contra o aumento do IPTU, fiquei a favor do povo e falo isso abertamente. Agora é muito feio, é muito ridículo pessoas ter duas caras, duas atitudes. Fala uma coisa aqui na tribuna, depois quer convencer a população de outra forma, dizendo que não fez. Eu acho que a população precisa ir adequando e olhando os políticos do nosso país, porque nós precisamos ter opinião própria, nós precisamos ser objetivo nos nossos pensamentos, nas nossas atitudes, porque é muito fácil dar uma de fariseu. Usa a tribuna aqui, dá uma de santinho e depois lá fora é mascarado, tem outras atitudes. Então, mais uma vez, eu quero dizer que eu saio de cabeça erguida, de cabeça com a consciência tranquila, que o meu papel de vereador eu fiz. Eu nunca atravessei essa rua para ir lá no prefeito negociar votações, negociar cargos. Eu fiz o que a minha consciência mandava. Então eu tenho a consciência tranquila, posso andar de peito aberto, de cabeça erguida pela cidade, que eu honrei os votos que eu tive na eleição passada e vou continuar honrando esses 1.346 que eu tive agora. Agradeço muito a Deus por ter me dado a graça de não mudar de postura, de ser um vereador independente. Para ser igual sempre foi, não adianta. Então,
Eu volto a repetir, eu fiz a diferença, eu trabalhei da forma que, como o sargento Pereira disse ontem, eu tinha uma meta escrita e eu cumpri essa meta. Infelizmente, no caso, a população é livre, cada um vota da forma que assim achar que é correto. Mas então, mais uma vez, quero deixar claro que eu não sou omisso às minhas atitudes. Se eu erro, eu admito o meu erro. E se eu fiz um bom trabalho também, não vai ter ninguém nessa cidade que vai calar minha boca, que vai querer me coagir, porque a pessoa, a população é inteligente. Acho que nós não estamos lidando aqui com criança de 6 anos. As pessoas sabem muito bem. Eu quero até aproveitar essa oportunidade para parabenizar o Jean Carlos, o vereador Jean Carlos. Naquela época o aumento ia ser abusivo, absurdo. E ele, como conhecedor, como doutor da matéria, ele intermediou que esse aumento ficou bem pouquinho. Agora dizer pelas ruas da cidade que vereador não, que aumento de imposto não passa pela Câmara Municipal, isso aí é ridículo, é querer chamar a população de otária. Então, fica aí o meu apelo, fica aí o meu agradecimento a todas as pessoas que contribuíram com o meu trabalho, que contribuíram aí com o meu mandato, e volto a repetir, cada vez que eu abro as redes sociais, cada vez que eu atendo um telefonema, eu fico engrandecido, eu fico emocionado do apoio e do carinho daquelas pessoas que confiaram no meu trabalho. E eu quero dizer para vocês, não sendo eleito, não tenho mandato, mas vou continuar com a graça de Deus, sendo esse homem que chegou aqui na cidade de Anápolis, trabalhando o mês inteiro para ganhar meio salário mínimo. E hoje Deus me deu a graça de ter esse mandato de ser vereador na segunda maior da cidade de Anápolis. Então isso aí não tem preço que paga. Então agradeço a Deus de coração, agradeço as pessoas que me apoiaram, e fica aí o meu recado. Independente de eu ter mandato ou não, eu vou continuar trabalhando pela cidade de Anápolis com essa postura, defendendo a ética, a moral cristã e a família. Doa a quem doer. E nós precisamos começar a pensar de eleger pessoas, como vários aqui foram eleitos, pessoas coerentes, pessoas responsáveis, pessoas que admitem os erros que faz e admitem também as grandezas que faz. Nós não podemos ser político de duas caras. O que eu sou aqui fora, nessa tribuna, quem me conhece sabe. O que eu sou aqui, lá no meu bairro, lá no centro da cidade, lá na loja, lá no Pit Dog, eu sou a mesma pessoa. Quem me conhece é testemunha disso, e que eu não sou de duas caras. Eu não sou fariseu, eu não uso o nome de Deus em vão. As minhas atitudes é de uma forma correta. Então, agradeço a Deus de coração, mais uma vez, toda a equipe que me ajudou, todos os funcionários do meu gabinete, por essa ajuda, por essa vitória. E quero deixar claro que vou continuar trabalhando, que vou continuar defendendo todos os interesses da cidade e que vou continuar defendendo essa bandeira, que é da questão da honestidade, a questão da coerência. Porque pedir voto de peito aberto, na amizade, no comprometimento, falando a verdade, não fazendo promessas que não tem jeito de cumprir, é difícil. Agora fazer campanha, colocando uma nota de R$100 dentro do santinho, no dia da eleição, aí é fácil. Obrigado, presidente, devolvo a palavra.
Também para o uso da palavra, vereador Sargento Pereira Júnior.
Bom dia, senhor presidente, nobres pares, ouvindo a Rádio Manchester, telespectadores do Canal 5, tenham todos um bom dia. Senhor presidente, primeiramente, antes de entrar no assunto que me trouxe aqui nessa tribuna, gostaria de pedir para Vossa Excelência, para os demais presidentes das comissões dessa casa, para que pudesse voltar ativa. Nós já passamos do período eleitoral, nós temos alguns projetos importantes aí nas comissões, tais como o projeto da ideologia de gênero, que proíbe o estudo da ideologia de gênero no município. Nós temos também um projeto importante também, que obriga o transporte coletivo de Anápolis, a empresa de transporte coletivo de Anápolis, a fornecer internet gratuita para os seus usuários. Então são dois projetos que eu vejo de grande importância. E também recebi uma notícia ali muito ruim, senhor presidente, que a CCJ vai ter que rever um projeto nosso. Nós fizemos uma lei que obriga que os bancos coloquem um papel ou uma tinta, não sei qual a situação, para que possa ter uma duração longa. Não, hoje você imprime, faz um pagamento no banco, 2, 3, 4, 5 dias não existe nenhum papel mais, não existe mais nenhuma tinta mais naquele papel. Então nós estamos fazendo uma lei para que isso não aconteça mais. E a nossa nova vereadora Miriam Garcia colocou favorável à comissão CCJ e os demais vereadores falaram que foi contra, sem nenhuma argumentação, e foi rejeitado na CCJ. Então gostaria que a CCJ revesse esse projeto, porque eu vejo aí que tem que ser fundamentado. Toda ação da comissão, ainda mais da Comissão de Justiça, tem que ser fundamentada. E esse relatório não foi. Então, quero parabenizar aqui também, antes de entrar no assunto, o vereador Vespa. Vereador Vespa, quero parabenizar a Vossa Excelência, que fez um trabalho verdadeiro nessa Casa de Leis. Foi um vereador, sim, independente. Não compôs com ilícito, com imoral e com ilegal. Você está de parabéns. Tenho certeza que a população de Anápolis perdeu uma grande liderança política, um verdadeiro político, e quem perde é a população, tá? Fique tranquilo. O senhor fez o trabalho do senhor, igual o senhor falou, pedir voto verdadeiro é difícil. Agora pedir voto com nota de 100 reais ou 50 reais no santinho, ou oferecendo e prometendo coisas que não compete vereador, realmente é muito fácil. Mas, vida que segue, e o senhor pode sair de cabeça erguida, que o senhor fez um trabalho excelente. Agora, nós estamos agora no período de campanha, apenas dois candidatos a prefeito, João Gomes e o Roberto. Espero que todos façam uma campanha no segundo turno propositiva, falando a verdade e o que falar que venha a ser cumprido. Que a nossa cidade está cansada. A população não está votando, não é por outra coisa não, é porque às vezes o político, pela vontade do poder, promete coisas que não é possível fazer. Então eu gostaria de pedir para que todos os dois candidatos pudessem realmente sentir a necessidade da cidade, possa fazer um estudo prévio das necessidades da cidade e possa prometer algo que realmente vai ser cumprido. Nós estamos agora sofrendo, eu sou da região do Anexo Freustáquio, lá, São Lourenço, na região do Polo Centro, no Bom Sucesso, na região do nobre vereador Vespa, que também deve ter sofrido devido à falta do asfalto. E nós tivemos aqui nessa Casa de Leis um vereador que foi prefeito e que prometeu que em 2012 não teria nenhum asfalto mais, nenhuma rua sem asfalto. E nós estamos agora, findando 2016, inúmeros locais sem asfalto. Além de asfalto, ainda não tem nem cascalho para fazer os cascalhamentos das ruas. Então a população sofre e clama. E muitas das vezes, eu sofri bastante, e os demais vereadores também sofreu, da população não realmente saber a função do vereador. Muitos vereadores querem ganhar, com a vontade de ganhar, falam que vai fazer o asfalto, que vai resolver o problema X, Y, Z. Mas o vereador não tem legitimidade, não tem competência para estar fazendo. Quem tem que fazer é o prefeito. Infelizmente, o prefeito, para ganhar as eleições, promete, e na hora que ganha, não faz. Então, eu gostaria de pedir a sensatez do prefeito que ganhar a eleição, para que possa cumprir a promessa de campanha. E possa também, nobres vereadores, que possa elencar prioridades, nobre vereador Frei Valdair. A nossa cidade precisa de prefeitos que busca a necessidade premente da população. Vou dar um exemplo muito simples agora, do dinheiro que foi jogado na chuva. Nós tivemos, eu falei isso aqui semana passada, e antes de acontecer eu já tinha falado. Lá no Parque da Riboleira. O Parque da Riboleira hoje está praticamente destruído. Por causa de quê? Por falta de planejamento. No dia da inauguração, no dia do lançamento da obra, eu usei o uso da palavra e falei, antes de começar o parque, a prioridade seria o quê? A galeria de água pluvial. tanto na Avenida Fernando Costa, quanto nas paralelas, quanto aquela avenida que desce lá do Guanabara. Eu tive a oportunidade de falar isso no dia da inauguração do lançamento daquela obra. E hoje, convido a qualquer um dos vereadores, o prefeito, o secretário, que possa descer lá no Parque da Riboleira para ver como que está a situação. É dinheiro jogado fora. Por falta de quê? Por falta de prioridade, por falta de alencar realmente a necessidade da população. Falei também que o pessoal da Aldeia do Sonho, do vereador Gleimo, que queria descer para o parque para que pudesse ter segurança. Não existe calçada, não existe iluminação. Então eu gostaria que o próximo prefeito, que entrasse nessa casa de leis, alencasse realmente as prioridades, que vai ao encontro da população. Hoje nós estamos aqui tendo um investimento de 80 milhões para plano de mobilidade urbana. Realmente é incrível. Mas antes de fazer um viaduto dessa envergadura, poderia interligar os bairros. É? Itamaraty, São Lourenço, Frei Eustáquio, com a avenida lá perto da Fabril, São Carlos, com a Vila Santa Maria, Paulo Centro, com Morumbi. Não são obras simples que a população iria agradecer. E aí sim, ia ter um benefício direto para a população, iria ter realmente uma mobilidade urbana. E fazer investimentos para ciclovias na cidade, fazer um investimento para que o pedestre possa andar com qualidade, nobres amigos. É isso que é mobilidade urbana. Não e fazer um investimento na envergadura dessa para uma obra realmente fora do contexto da mobilidade urbana. Mas enfim, é isso que eu quero. Eu quero que o próximo prefeito possa alencar as prioridades. Hoje nós estamos começando a chuva, eu estou até com vergonha de alguns amigos que me pediram para estar tá resolvendo o problema de galeria de água pluvial. Eu não vou citar aqui não, mas eu tenho mais de 20 colegas que nesse momento estão com a casa dele alagada. Está com as suas ruas totalmente alagadas, né? Com certeza tem mais outros vereadores que estão com esse sofrimento. E é isso aí. É isso que nós temos que fazer. Nós temos que fazer primeiro o básico, para depois nós buscarmos algo mais extraordinário. É isso que a gente pede do novo prefeito. Infelizmente, novo vereador. 30 segundinhos, rapidinho.
Obrigado, Pereira. Só reforçando essa questão das inundações. Aqui, ó, eu já pedi o Leonardo já faz alguns dias, quase um mês, o estudo do impacto do viaduto em relação à rua Washington Carvalho. Foi dia 12 do 9, na verdade. Ou seja, caminha para um mês. Nenhuma resposta. Tendo em vista que a obra de grande envergadura e a rua Washington Carvalho, todos os anos sofre consequências de inundações. Nós fizemos uma audiência pública aqui, as moradoras trouxeram um jornal de 2004. Até hoje não teve solução. E nós fizemos uma audiência pública pedindo a Defesa Civil para tomar providência, e agora com o viaduto a tendência ainda é piorar. A preocupação dos moradores continua e eu estou aguardando a resposta do secretário Leonardo para que, esperando que eles tenham observado e tomado alguma providência. Devolvo a palavra.
Muito obrigado, vereador Jean Carlos. É isso que a gente espera, que o próximo prefeito possa compor o seu mandato com secretários realmente que tenham compromisso com os vereadores. Porque se o secretário, novo vereador Jean Carlos, não tiver compromisso com 23 vereadores que representam o universo aqui da nossa população, ele vai ter compromisso com quem? Com quem que ele vai ter compromisso? Se o secretário não respeita o vereador, vai respeitar a população? Então nós temos que torcer sim para que o próximo gestor dessa cidade nossa possa ter secretários que entenda que política se faz com prioridades. E a prioridade tem que ser a prioridade da população, e não os interesses individuais, e não o interesse que realmente vai ter um benefício para algum grupo político, para algum interesse individual de cada companheiro. Então nós temos que pensar na população, e é isso que eu espero que o próximo prefeito possa alencar prioridades e que a população não venha sofrer por próximos 4 anos e que fique mais fácil para os próximos políticos que estiverem aqui nessa Casa de Leis poder ter confiança e credibilidade para pedir o seu voto. Muito obrigado, presidente. Devolvo a palavra. Muito obrigado.
Convidamos para uso da palavra o vereador Gerry Cabeleireiro. Vereador Gerry fez a inscrição e não está no recinto. Portanto, passa a palavra ao vereador Frei Valdair.
cumprimento o nosso presidente, juntamente com a mesa diretora, os nobres pares, a imprensa aqui presente, senhor presidente, também todos que nos assistem. Primeiramente, nós não temos como colocar a culpa em ninguém quando perdemos uma eleição. Pelo contrário, eu vim aqui hoje para agradecer todos os meus eleitores, todos aqueles que acreditaram em mim, apesar de ter sido uma campanha rápida, sem muita possibilidade de caminhar a cidade toda, como eu sempre fiz, mas eu vim aqui para agradecer principalmente os votos recebidos. Certamente, se eu tivesse feito as caminhadas que eu sempre faço, o resultado seria outro. Então a explicação é só essa. De fato, nós ficamos envolvidos, muito envolvidos, com a questão da nossa candidatura a prefeito ou a vice-prefeito, e com isso nós perdemos tempo e não foi possível ir de casa em casa naqueles eleitores que sempre me acompanham e votam em mim, seja para qualquer que seja a candidatura. Então essa é uma das explicações. Agora, quem perde a eleição, eu já perdi várias e já ganhei várias. Então estou tranquilo, consciência tranquila do trabalho que foi feito, não tenho nenhuma mágoa. Tem muitos que perdem e colocam a culpa no eleitor. O eleitor é fiel àquilo que você faz, é fiel a você, a não ser que aconteça alguma coisa que realmente desqualifica o seu trabalho ou desqualifica o seu compromisso com esse eleitor. Senhor presidente, eu quero aqui dizer que esta casa talvez tenha tido uma legislatura igual à nossa, mas melhor não. Eu sempre dizia para os meus eleitores agora nessas caminhadas que a Câmara Municipal, de maneira geral, não teve escândalo aqui. Os vereadores foram honestos, transparentes, fizeram o seu trabalho, cada um fazendo o seu trabalho no seu bairro ou as pessoas a quem eles tinham compromisso. Então, não podemos aqui jogar tudo fora, tudo aquilo que aconteceu aqui durante esses 4 anos. Eu quero aqui elevar o trabalho de todos os vereadores, todos, os que ganharam e também os que perderam. Agora, não vamos colocar culpa em nada. Não existe perder uma eleição e começar a colocar culpa, né? Eu quero aqui discordar do Vespa com relação a esse negócio de IPTU. É um negócio passado. Isso aí com certeza afeta, porque alguns vereadores fizeram questão de ficar divulgando essas coisas. Afeta. As pessoas não querem aumento, de fato. Mas todo ano tem aumento de IPTU? Todo ano? Todo ano. E naquele ano de 2015, que nós já estamos no ano de 2016, aquele ano não foi mais e nem menos o aumento. Aquilo que se colocou, 25%, que lá não existe. Na verdade, não foi aquilo. Também nós proibimos o aumento do IPCA, não teve IPCA. Então, para que ressuscitar uma coisa que já não existe mais? Nós estamos em outra. Esse ano também teve aumento, a correção monetária, a correção que todo ano acontece. Então, todo ano tem aumento de IPTU. Já tá, isso é automático. É de acordo com a inflação. Então, que bobagem é essa? Está discutindo uma coisa que já passou. Nós votamos projetos muito mais importantes, de grande relevância, para esta casa e para o município e para o povo. Agora, o eleitor quer achar motivos para poder votar a favor ou contra. E as pessoas que levantaram essa lebre, que votaram contra a favor, perderam. Teve gente que votou a favor, perdeu, e teve gente que votou contra e também perdeu. Então isso, eu acho que é um assunto encerrado aqui nessa casa. Vamos parar com essa de ficar apontando dedo para os outros, né? Todo ano tem o reajuste normal do IPTU, e que você paga sem ter muita discussão. Eu pago e todos nós pagamos. Então aqui, não vou usar o meu tempo todo, senhor presidente, eu vim aqui só para agradecer os nossos eleitores, dizer que eu não sou político que faço nenhum tipo de demagogia, eu trabalho em cima daquilo que é real, daquilo que é possível fazer. Então, certamente, Eu estou tranquilo, com a consciência tranquila. Tem projetos importantes que nós votamos aqui, que vai repercutir muito na vida dessa cidade. Plano diretor, por exemplo. Tanta gente criticou esse plano diretor, mas foi alguma coisa muito boa para o município. Certamente agora o município terá condição de criar aí os espaços para as indústrias, para a tecnologia, enfim, para gerar emprego para essa cidade. Essas coisas ninguém fala. Ninguém vem aqui na tribuna para dizer do bem que nós fizemos a esta casa e muitos outros projetos que cada um fez individualmente. Né? Eu fiquei até feliz que eu coloquei um projeto aqui nesta casa da creche noturna, que foi copiado por um candidato a prefeito. Ué, bom demais, é um projeto. É um projeto. E certamente os nobres vereadores aqui apresentaram muitos outros projetos importantes para a vida desse município. Então, mais o que sobressai neste momento é aquilo que cada um contribuiu com esta casa e com a cidade de Anápolis. Eu quero ceder uma parte ao vereador Jackson Charles.
Vereador Valdair, em primeiro lugar, eu quero cumprimentá-lo pela maneira digna, honrosa e sábia com que o senhor usa as palavras dessa manhã, ao não atribuir a este ou aquele a uma derrota. Isso mostra a grandeza e o grande valor que Vossa Senhoria tem do exercício do mandato público. Existe um ditado, se eu tiver errado, vereador Hamilton, do direito, o direito tem uma frase que chamamos de jus esperneante. Você ouviu falar nisso, né? Se eu tiver errado, você me corrige. Jus esperneante, não é isso? Tem perdedor...
É do latim, né?
É do latim. Tem perdedor que ele não tem sabedoria para entender o que quer perder, o que quer ganhar. E nem sempre na vida perder é perder. Às vezes é um momento positivo para que a pessoa possa refletir o seu comportamento para que não ocorra mais. Né?
É isso.
Eu fico muito triste, né, ao ver certo... Eu não vou nem questionar e mencionar o nome, porque eu não gosto de chutar cachorro morto. Cachorro chuta é vivo, eu sou corajoso. Cachorro morto, não, ele não vai fazer nada, então deixa pra lá. Eu acho que merece respeito às pessoas, vereador Jair. Acho que, viu, vereador? Respeito. Vereador Mauro, é do direito também, vereador Mauro? Existe uma frase que no latim fala jus esperneante, né? É a maneira com que a pessoa quer justificar a perca dele, né? Eu acho que é salutar que nós tenhamos a sabedoria de entender os equívocos. Ficar aqui falando de coisas, querendo plantar uma inverdade que não é verdade, mesmo depois do fato ter ocorrido, ter acabado, isso aí mostra que, não vou dizer todos, o senhor foi muito feliz, mas vou daí. Essa Câmara, essa legislatura, foi de um nível fantástico. Ontem eu fiz uma defesa aí, o vereador Gleimo não estava aqui, fiz uma defesa, vereador Gleimo, exatamente da qualidade dos vereadores. E às vezes vereadores que trabalharam tanto, não foram contemplados, não por não merecer, mas por uma situação que a gente nem sabe qual é até agora. Né? Então o que acontece? Nós temos que ter sabedoria, né? Vamos refletir nossas ações, né? E não querer tirar proveitos, e eu digo mais, não querer apunhalar pelas costas seu companheiro de trabalho para querer tirar proveito. Eu penso dessa maneira, eu penso assim. E eu acho que pregar e mostrar a verdade não é feio para ninguém. Eu acho que o mais feio é você querer fazer com que a mentira se torne a verdade. Você foi muito feliz. Aumente o PTU tem todos os anos e continuará tendo todos os anos.
É obrigatório.
É obrigatório também. E é prerrogativa do Executivo Municipal. Né? E ninguém aqui está dizendo que não houve. Está dizendo que aquilo que foi anunciado é mentira. Que nunca houve aumento daquele percentual de 25,6% aprovado por essa Câmara. E eu quero saber se tem macho nesse Anápolis, se tem homem digno ou não, que consegue provar que houve aquilo. Se houver, do mesmo maneira que eu disse que eu renunciaria o meu mandato, eu renuncio esse que eu vou começar em janeiro. Mas tem que ser macho, tem que ser homem e tem que conhecer o que está fazendo. Não tem que falar bobagem aqui não. O povo não é idiota mais não. E as urnas falou a verdade. Deu a palavra.
Obrigado, vereador. Mas, de fato, as pessoas que usaram as redes sociais levou o troco também, não é? Achou que rede social, fazer difamação, inventar mentira, fazer fofoca, resolve e ganha eleição? Isso é furado. As redes sociais, elas devem ser usadas para o bem, e não para difamar as pessoas. Né? Eu penso por aí. Então, eu pouco uso as redes sociais, mas o que eu uso é para divulgar o trabalho e para promover o bem entre as pessoas. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Muito bem, vereadores. Aproveitando parte da palavra aí, eu gostaria de salientar aos nobres pares aí que temos que, conforme falou o vereador Sargento Pereira aí, nós temos que voltar aos trabalhos aí nas comissões e com força novamente. Nós temos importantes projetos tramitando nas comissões, inclusive a lei orçamentária anual. Essa tem prazo para ser cumprido, além dos demais projetos. Vereadores a todo tempo aí cobrando seus projetos que estão travados nas comissões. Então temos que reabilitar, reativar, nunca foram desativadas, mas acelerar os trabalhos, reunir com a frequência necessária para que possamos deliberar sobre esse projeto particularmente e os demais que estão aí tramitando morosamente nas comissões. Então vamos nos concentrar nesse trabalho aí, porque temos prazos a serem cumpridos. Na sequência ainda do grande expediente, vereador Jerry Cabeleireiro.
Senhor presidente, nobres pares, público que acompanha essa sessão, mídia que cobre mais essa sessão ordinária da Câmara Municipal. Senhor presidente, nobres pares, venho a essa tribuna, em primeiro lugar, agradecer a Deus por permitir, mais uma vez, que eu fosse para as ruas buscar o voto para que eu pudesse estar novamente nessa Casa de Leis, defendendo o povo anapolino, a nossa sociedade. Hoje venho aqui, senhor presidente, com muita propriedade, com muita alegria, agradecer os 792 votos obtidos nessa eleição. Eleição essa que, para mim, teve um sabor diferente. Foram 5 meses, a mídia, o rádio, de modo geral, divulgando que meus votos não seriam validados, que se a pessoa votasse em mim, iria perder o seu voto. Olha, existe um processo administrativo. Não existe crimes, não existe improbidade. E nunca existiu. Graças a Deus, sou ficha limpa. Sou um homem que posso andar de cabeça erguida por onde quer que eu queira andar. Digo aos meus amigos e eleitores, vocês não perderam o voto de vocês. Não perderam. Porque não houve o tempo hábil para a resolução dessa coisa tão insignificante que era a resposta de uma diligência ao TRE, que infelizmente conturbou todo o meu processo de campanha e inviabilizou a minha eleição. Porque mesmo, entre aspas, impedido com recurso, eu pude concorrer às eleições. E ainda está tramitando esse processo que é um processo administrativo, não é um processo criminal. E que, logo logo, se Deus quiser, a mídia vai estar dizendo: que pena que não deu tempo de resolver essa coisa tão pequena que atrapalhou uma pessoa que veio para essa casa com o único sentimento de fazer a política verdadeira e não a politicagem, de defender realmente os interesses do nosso povo, defender aquilo que eu acredito que é trazer para a nossa população a dignidade da garantia do seu direito através dessa casa de leis. Agradeço mais uma vez a Deus, agradeço você que confiou o seu voto. Você não perdeu o seu voto. Senhor presidente, eu quero dizer para Vossa Excelência e para os nobres pares, uma campanha em que alguns dos companheiros dessa casa chegavam em meu eleitorado e diziam: não vote nele não, porque você está perdendo o seu voto. Uma campanha em que a mídia, que hoje, lamentavelmente, o que dá ibope é a desgraça, o que dá ibope é a coisa ruim. As coisas boas que eu fiz durante esse mandato, as demandas que eu levei até o Executivo, buscando a resolução dos problemas do nosso povo, a mídia nunca, nunca divulgou. O que os vereadores fazem de bom para a sociedade, a mídia, o rádio, não divulga. Aquele problemazinho que o vereador, através das suas idas e vindas aos secretários, ao prefeito, conseguiu resolver, a mídia não divulga. O que a mídia nacional e a mídia aqui da nossa cidade é o ibope, gente. Olha, eu sou músico. Para uma música minha tocar no rádio, eu tenho que pagar. Não é diferente com essa casa de leis. Não é diferente com a prefeitura. Eles não buscam divulgar o que é bom, o que é doce, não. É só o amargo. Eu não estou com raiva, não. Eu saio dessa legislatura com o sentimento de dever cumprido, que fiz o certo. Eu fiz o certo. Posso andar na rua de cabeça erguida. Mesmo com toda essa mídia negativa em cima de mim, eu tive 792 votos. Vocês podem imaginar o que é 792 votos? Subentende que alguém dessa casa de leis que está eleito, meus votos sendo validados, vai mexer com tudo. Vai mexer com tudo. Ou alguém vai ganhar uma cadeira ou vai perder uma cadeira. Porque os meus votos vão ser validados sim. Cedo ou tarde, eu vou provar e vou mostrar que foi uma pena essa mídia negativa. Foi uma pena o que aconteceu, que não teve o tempo hábil para essa resolução. Agradeço imensamente. Tenho a maior gratidão pelo meu povo, pelo povo anapolino, pela toda os meus amigos da região do Recanto do Sol, toda aquela região. Eu saio ali, eu sou reverenciado, graças a Deus, porque eu não tenho sujeira. Eu não precisei fazer nenhuma sujeira. Eu não precisei queimar nenhum companheiro. Eu não precisei tentar denegrir a imagem de alguém, o nome de alguém. Isso é feio, tem que ser banido da política. Essas pessoas que fazem política pisando na cabeça das pessoas. Você tem que mostrar aquilo que você é. É isso que o povo brasileiro precisa, de homem sério, pessoa compromissada para defender os seus direitos. Nós não precisamos de maluco nessa casa de lei e nenhuma das casas de leis do país, seja municipal, estadual, federal, enfim. Nós precisamos de pessoas que querem fazer. Precisamos de homens e mulheres que têm caráter, que têm brilho na cara. É isso que o povo brasileiro precisa. Não é de pessoas que saem para as ruas vendendo a alma para o diabo para vir para essa casa, para buscar mandato. Certamente essas pessoas não serão os bons representantes. Essas pessoas que saem
para poder denegrir o companheiro. É lamentável. Agora, saio daqui com a cabeça erguida, com o sentimento de dever cumprido. Fiz aquilo que eu sonhava se eu chegasse a uma cadeira dessa da Câmara Municipal, fazer o certo, fazer aquilo que realmente a nossa população merece, representá-los com respeito, com moral. É isso que o nosso país precisa, é isso que a cidade de Anápolis precisa, de pessoas que tenham moral e tenham caráter para poder representar o nosso povo. Fica aqui o meu abraço, o meu carinho a todo o povo anapolino. Fica aqui o sentimento que eu acho que todos os brasileiros, todas as pessoas desse planeta precisa ter. É o sentimento mais sublime que existe. É o sentimento de gratidão. Sou grato, grato a você que votou em mim na eleição passada. Grato ainda com toda essa mídia negativa sobre a minha pessoa, você que acreditou que eu pudesse te representar mais uma vez. Muito obrigado, que Deus abençoe a cada um de nós. Quero agradecer todas aquelas pessoas que foram para as ruas, as pessoas que foram lá levar o meu panfletinho em todas as casas onde nós tivemos condições de ir. Todas as pessoas que queimaram o seu rosto do sol para levar o meu nome, para buscar o meu voto. Toda a minha equipe, todos os meus colaboradores, todos os meus amigos que estavam comigo, ombrando, acreditando que pudesse dar certo. Deu certo. Se Deus quiser, numa outra oportunidade, estarei aqui, ou em outro âmbito, defendendo o nosso povo. Independente de estar ou não eleito, estarei defendendo aquilo que eu acredito que possa melhorar a vida do nosso povo, de cada cidadão. Muito obrigado, senhor presidente. Devolvo a palavra.
Também para o uso da palavra, no grande expediente, vereador Gleimo Martins.
Bom dia, senhor presidente, nobres pares, glória a Deus por até aqui o senhor tem nos ajudado. Senhor presidente, o que nos traz nessa tribuna essa manhã, primeiramente, é parabenizar a todos os colegas que foram reeleitos, reconduzidos a essa casa, o vereador Jacques, o vereador Lisier, a vereadora professora Geli, o vereador Maurão, um exemplo a ser seguido, 7 legislaturas, uma escola como se ganha uma eleição. A gente tem que olhar, tem que parabenizar, porque não é fácil. A gente passou por uma reeleição, vereador Jacques. A gente sabe tanto que é difícil. E eu parabenizo o vereador Maurão por ter conseguido esses tantos pleitos na sequência, consequentemente. A gente vê o trabalho dele silencioso. Eu só tenho que reverenciar, vereador Mauro. Te reverencio, porque realmente o senhor consegue fazer o trabalho e ter as pessoas fiéis contigo. Parabéns. Vereador Luiz Lacerda, vereador Jean, vereador Hamilton. Eu parabenizo também, não sei outros que Pedro Mariano já falei. Então, já falei a Geli. Então, só quero parabenizar vocês pela essa vitória. E dizer à população de Anápolis, muito obrigado. Agradecer minha família, minha esposa, todos os meus familiares, meus amigos, porque nos deu a oportunidade de estarmos aqui 4 anos para trabalhar, ajudar a cidade. Nós fizemos muito, estou muito grato, vereador Jacques, pelo que Deus tem feito na minha vida, as oportunidades que Deus me deu, as coisas que eu pude fazer em detrimento à população. Gostaria de fazer mais, gostaria de dar sequência a um projeto que nasceu no meu coração, que Deus me deu esse projeto de saúde ao alcance de todos, onde eu já tinha ganho um consultório de odontologia todo montado, para a gente montar na associação ou dentro do ônibus, mas... se Deus quiser, vai dar condições para a gente continuar esse trabalho. Um parceiro, um amigo nosso, me ofereceu essa ferramenta para a gente estar ampliando ainda mais. Eu quero agradecer aquelas pessoas que confiou no nosso projeto. A gente andamos a cidade ponta a ponta. Cada bairro que a gente ia, atendia 1.000 pessoas. Nós atendemos 1.000 pessoas na preventiva. Pessoas, vereador Jacques, que tive relatos que através do exame dentro do ônibus, ele pôde prever um infarto. Eu tive relatos, pessoas me ligaram me agradecendo pelo o exame realizado dentro do ônibus, um exame de qualidade, um exame de primeira qualidade, e agradecer, vereador Vespa, porque através daquele exame, ele pôde ter um alerta, não teve um infarto, porque estava tendencioso para ir para aquele infarto. Fisioterapia nem se fala, quantas pessoas foram atendidas. Então eu fico muito feliz por Deus ter me dado essa oportunidade, esse projeto, para que possa alcançar essas pessoas. Eu estou de alma lavada. Estou de alma lavada, porque Deus tem alguma coisa na minha vida. Deus tem, vai trabalhar de alguma forma. Então eu fico muito feliz, porque da forma que eu entrei, sem nenhuma inimizade, toda casa que eu ia, eu não vi nenhum dos colegas falar mal de mim, não vi nenhuma pessoa denegrir. Só falar, você vai ser reeleito, você vai ter muito trabalho, você fez isso, fez aquilo, mas Deus tem outras coisas. Então eu entrego nas mãos de Deus, assim como minha vida está na mão de Deus, eu entrego essa candidatura, esse momento, e só tenho a agradecer à população. Conselho da parte, vereador Jacques.
Quero cumprimentá-lo, vereador Gleimo, eu sou testemunha do seu trabalho, eu sei que não vai servir de consolo, isso não é um consolo, mas é um elogio. Quer dizer, para a vossa senhoria, que diferente da eleição passada, o senhor conseguiu aumentar os seus votos. Né? O senhor teve 1.300 e poucos votos e passou para quase 1.600, 1.500 e poucos votos. Isso mostra que o trabalho do senhor foi um belo trabalho. Né? Talvez a conjuntura e a forma com que se encontra a política e também em âmbito nacional e também a sistemática para se encontrar um vereador, talvez o senhor pagou o preço disso aí, mas o trabalho que o senhor desenvolveu, a forma, o carinho com que o senhor recebia os seus eleitores, né, preocupados, inclusive, de forma mais específica com a saúde dos seus eleitores, fazendo um trabalho brilhante. Eu confesso ao senhor que foi uma surpresa para mim. Eu contava a certeza que o senhor seria um dos vereadores que retornaria com a eleição bastante tranquila. Mas, como o senhor disse, o tempo e nem a vontade nossa é a mesma de Deus. Então Deus sabe o que tem para o senhor. Com certeza coisas melhores e boas virão. E eu quero aqui cumprimentá-lo e dizer que o senhor fez aqui na Câmara Municipal um belo trabalho, digno à altura do povo anapolino. E eu tenho muito orgulho de fazer parte de uma legislatura onde o senhor também fez. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Jacques. Realmente nós buscamos o melhor, fazer o melhor. E nós também teríamos lá para a Associação da Alexandrina, um projeto que já estava praticamente certo. Duas amigas veterinárias, uma, inclusive, vereador Jacques, tinha uma clínica, uma clínica veterinária, ela não tem mais, mas tem todo o equipamento, ela se colocou à disposição, a gente montar um consultório lá veterinário, porque eu vejo que toda casa onde eu andei, falei isso em todas as reuniões, fiz diversas reuniões, andei a cidade toda, toda casa a gente chegava, vereador pastor Fumar Silvestre, a família tem um animal. Tem um animal de estimação. E o animal de estimação, se ele estiver doente, o ambiente da casa estará doente também. Então nós identificamos isso para levar essa proposta para a população, aonde essas pessoas, essas duas veterinárias já estavam acertadas, entendendo o projeto grandioso para ajudar as pessoas. Nós estávamos também com esse projeto já praticamente pronto, só para começar a partir de janeiro. Então, assim, às vezes não pode adiar esse projeto. Eu creio que Deus tem alguma coisa para nós, se não for dessa forma vai ser de outra, mas nós estamos felizes. Quer dizer que estou de alma lavada, satisfeito, que foi 1.487 votos de gratidão, de reconhecimento, de amigos, de pessoas que entenderam o projeto, e só tenho que agradecer. E foi muito difícil na nossa região, onde nós tínhamos quatro vereadores. Eu, vereador Paulo de Lima, vereador Hamilton Filho, vereador Jean e outros candidatos a mais, vários candidatos, foi muito dividido, mas é direito, é democrático. Isso aí, eu nunca vou ficar chateado com A ou com B, que fulano entrou para atrapalhar, não, é direito dele. Se hoje eu estou vereador, porque lá atrás eu comecei. Se hoje eu estou vereador, porque lá atrás eu entrei na vida pública. Então todo mundo tem direito de entrar na vida pública, todos têm projetos bons. Todos que querem entrar, vir aqui para a Câmara Municipal, é para ajudar a cidade, assim como eu fiz, o Vespo, o pastor Márcio Silvestre, o pastor Ederson, o vereador Paulo de Lima, nem se fala, Paulo de Lima Show, quanto que ele fez ajudando as pessoas. Então isso é renovação, isso é democrático. Então eu não fico chateado em momento algum que nenhum eleitor, com nenhum segmento, nenhuma pessoa que me apoiou, me ajudou, ou falou que está torcendo por mim, intercedendo, orando, eu fico feliz, pastor Márcio Silvestre, porque as pessoas entenderam, as pessoas nos abraçou. E se nós não fomos reconduzidos a essa cadeira, é porque Deus tem uma coisa melhor. Mas eu quero agradecer imensamente a minha família. A minha família, todos os meus irmãos, a minha esposa, que tem entendido a distância que tive, o distanciamento na época da campanha, deixar algumas coisas a desejar no lado familiar, porque está buscando reuniões, caminhadas, andando pelas ruas, levando o projeto, mostrando. Então, assim, a gente fica até emocionado de dizer isso em relação à família, porque família em primeiro lugar. Eu tenho uma pessoa, eu tenho uma família linda, uma esposa maravilhosa, um filho maravilhoso. Então, Deus cuida da gente há muito tempo. Deus vem cuidando da gente desde quando a gente nasceu. Desde o ventre da nossa mãe, Deus tem um propósito para nós. Isso aqui aconteceu, a não reeleição nossa, porque Deus tem um propósito. Então, eu vou aceitar o propósito de Deus, porque trabalhar nós trabalhamos. Projeto nós apresentamos, defender a cidade, ajudar a cidade, visitar bairros. Andamos todos os bairros com aquele programa Saúde e Movimento, da Flávia Moraes. Depois nós fizemos outro, do ônibus Saúde e Movimento, com fisioterapia, nutricionista, psicólogo, eletrocardiograma. Visitamos as casas, visitamos os bairros, as igrejas. Fizemos um belo trabalho. Então, eu fico grato a isso, porque Deus e a Câmara Municipal, a cidade de Anápolis, me concedeu essa oportunidade de ajudar mais de 10 mil pessoas. Mais de 10 mil pessoas foram alcançadas com o meu projeto. Isso que me gratifica, isso que me consola, porque eu pude ajudar muitas pessoas e com certeza estarei ajudando ainda mais, porque fé em Deus esse projeto não vai parar, porque esse projeto nasceu do coração de Deus. Deus nos abençoou, nos deu condições para fazer, a estrutura está pronta, já tem o ônibus, já temos aparelho, então está montada a clínica tem tanto aparelho que muitas outras clínicas aí não tem os aparelhos que nós temos lá de fisioterapia, pastor Márcio Silvestre. Está tudo adquirido, está lá, é nosso, é da população, então é só falta continuar. E com certeza, pessoas vão nos ajudar, vão nos abraçar, empresários, instituições que queiram continuar esse trabalho, nós estamos à disposição, o projeto está lá, não é político, é um projeto para ajudar as pessoas. Então, eu só tenho a agradecer mais uma vez à população de Anápolis, todos os nobres pares, que nós ficamos aqui esses 4 anos, esse mandato, trabalhando com amizade, viramos uma grande família. E família tem discussões, família tem diversidades, tem contraditório, mas nós estamos aqui firmes, graças a Deus, todos nós com saúde, felizes com as famílias, enfim, nós só temos que agradecer a Deus e a vocês, nobres pares. Foi um prazer essa legislatura, eu sempre digo, essa foi uma das melhores legislaturas, porque eu participei dela. Devo a palavra, senhor presidente.
Bom, agora concedemos a palavra ao vereador Mauro Severiano, que vai dividir o seu tempo com o vereador Luiz Lacerda. Por gentileza, pastor, 5% para cada vereador.
Serei rápido. Senhor presidente, novos colegas. Eu nem ia usar a palavra hoje.
Vereador Mauro, só um instante, vou correr uma breve correção. Hã? 5 minutos. 5 minutos para cada vereador. Desculpa, Mauro, eu usei uma palavra infeliz aqui, um termo infeliz, 5%, desculpe, 5 minutos.
Só põe 5 lá, que eu nem comecei não. Senhor presidente, eu não ia usar esse expediente, mas eu só para dar resposta para o novo vereador Vespa, com todo o respeito que eu tenho pela vossa excelência do meu partido, a carapuça não se viu para a minha pessoa, mas eu tenho que fazer uma referência. Ninguém de sã consciência vai para uma eleição, por mais analfabeto político que ele vai pôr R$100 num santinho dele e colocar numa caixinha de correio. E se esse santinho for endereçado para o inimigo dele, ele vai para o Ministério Público e vai fazer denúncia desse candidato. Então isso não foi para mim e para os demais colegas aqui. Então, e se o senhor não fez a denúncia na hora, vereador Vespa, no jargão do direito, que eu tive a felicidade de ficar 5 anos na faculdade, o senhor prevaricou. Chama prevaricou. Isso. Eu estou meio ruim da garra. Então o senhor prevaricou. O senhor foi omisso. O senhor tinha que fazer a denúncia na hora desse candidato. Não foi na minha região. Você não pertence à minha região que eu moro. Eu acho que foi na região sul. Diz que passaram lá pessoas jogando panfletos. Então tudo bem. Isso atinge, vereador Vespa, a toda a casa.
parece que atinge só nós que fomos eleitos, vereador Jacques Chaves. Ué, candidato não é burro, não. Vai levar Santim, vereador. Agora, não dá para entender isso. Então, o senhor, como um homem sábio, um homem público, o senhor deveria e deve sair daí agora, ir lá no Ministério Público para provocar para eles ir lá no seu setor, ou onde for o setor da cidade, para fazer essa denúncia, para ver quem fez isso aí. Então, eu nunca tive derrota na eleição, graças a Deus. Eu sempre digo aqui que eu não tenho culpa se eu tenho 14 irmãos que faz política. Minha mãe é mãe de 15 filhos, mas uma veio a óbito, deixou 14 irmãos e irmãs. Eu não tenho culpa se eu tenho 4 irmãos que é pastor nessa igreja. Eu não tenho culpa que minha mulher pede voto para mim, que ela é líder da igreja de Assembleia de Deus, líder da senhora, não é na sede, mas em outra igreja. Eu não tenho culpa se o meu filho é líder de jovem, é evangélico. Eu sempre digo aqui que os votos do Hamilton, talvez um pouco é mérito dos votos dele, Lesir. Mas ele tem uma mãe que trabalha de dia e noite, chama Marlene. 90%, não vou dizer, 40% desse voto é da mãe dele. E mais 30% do Hamilton, que era ex-vereador. São pessoas que trabalham. Eu não tenho culpa se eu tenho um pouco da sociedade igual de mim. Encontrei várias pessoas, falou: Mauro, eu voto em você por causa da sua esposa. Mauro, eu voto em você por causa do seu pai, que foi meu amigo. Quer dizer assim, eu voto em você por causa da sua mãe. Eu, pode dizer, presidente, se não fosse o pai dele, não tinha dois assentos, não. Que o veinho que eu digo, que conviveu dois mandatos nessa casa, 60% dos votos do Lesir aí, não é mérito do Lesir, vamos tirar 40 por ele, que foi um bom vereador, ele tem voto nos vicentinos. E é verdade, não adianta o senhor negar isso, que eu conheço a história do seu pai. É um homem sábio, inteligente, calmo, silencioso, mas tem voto. Então não vem jogar culpa em algumas pessoas que perderam, que nem estão aqui, nunca foi candidato, que mandaram essas tem aí pelo correio, que eu nem sei o que é isso. E eu quero fazer um agradecimento ao vereador Glêmio. Tem diferença política, vereador Glêmio. Mão batalhador, os votos dele aumentou. E eu tenho certeza que você não pode ficar fora da política, vereador. Se é o candidato e está na mídia, talvez ele pode ganhar a eleição. E ele tem que aproveitar você na administração pública. Que você, os seus votos aumentou. Eu conheço a sua participação na área da saúde, na comunidade toda aí, como evangélico, espírito público que você tem. Tenho certeza que sua carreira não encerra aqui nesse mandato, não. Eu acho que o próximo prefeito, pode ser do lado A ou lado B, tem que aproveitar você. Você não está precisando disso, você não precisa disso. Mas eu estou falando que você não pode ficar da vida pública. Que você nasceu para ser um homem público. Tem um espírito público. Então a gente não pode ficar jogando lama aí, falando que alguém fez isso. Então tem que ter provas quem fez isso. Então os meus méritos que eu estou aqui com certo mandato, minha família é muito grande. Eu vou dizer aqui, estou terminando meu tempo. Eu volto a dizer que você está até muito meloso. Sou filho de pai, calceiro e uma lavadeira. Minha mãe lavava roupa, não tinha nem tanquinho, máquina de lavar. E olha, lavou roupa para todos os milionários aí, ó. Tem muitas pessoas. Eu vou citar um exemplo, estou devolvendo. Os Naum. Eu fui lá pedir voto. Vou votar por causa da sua mãe. Então não é assim que se faz política, gente. É, né? Todo mundo tem seu voto. Eu fui buscar meu voto daquele conhecimento meu, sem compra de voto, que eu não tenho dinheiro para comprar voto. É isso aí, mas depois a gente pode desabafar mais um pouco, que eu ainda tenho mais sessão pela frente, estou dividindo meus votos. Mas o vereador prevaricou. Então, se tem denúncia de um candidato, denuncie no Ministério Público. É isso aí.
Muito bem, vereador Mauro. Sabe as palavras, as suas aí. E gostaria de esclarecer que, com muito orgulho, tenho essa questão. Meu grande apoiador, José Borges, meu pai, que tem uma história magnífica no município, na assistência social. Indiscutivelmente, talvez uma das pessoas que mais representam aí a caridade do município de Anápolis. E eu tenho isso comigo e o orgulho de carregar e ter essa mesma situação que o senhor tem. Em vários locais, vou votar em você por causa de seu pai. Isso aí, não tenho dúvida com relação a isso, que foi uma grande força na primeira e na segunda eleição. E agradecer, aproveitar aqui que várias pessoas já agradeceram, vou aproveitar esse minuto E agradecer, só um instante, vereador. Agradecer também, tive dezenas de apoiadores aí que me auxiliou fortemente nessa campanha. E tive também um crescimento, vereador Mauro, aí da ordem de 25% do meu quantitativo de voto. Isso muito importante, diante de várias circunstâncias. Então, agradecer aqui, não vou citar nomes, agradeço em nome do meu pai, José Borges, o apoio que tive de dezenas de apoiadores e que foram às ruas também, junto comigo, buscar essa eleição. E a gente sabe da renovação aqui, que foi pesada. Nós tivemos aqui uma renovação superior a 65%. Não, vereador Mauro, estou dizendo o contrário. Estou dizendo que devo as duas eleições fortemente ao apoio total e absoluto do meu pai nas duas campanhas. E agradeço em nome dele, agradecendo a ele, agradeço os demais apoiadores que também me auxiliaram fortemente nessa campanha, caminhando comigo pelas ruas de Anápolis, e nos apoiando para que conseguíssemos aí esse crescimento também de 25%. Então, agradeço a todos eles e depois vou agradecer pessoalmente cada um deles. E, conforme havíamos falado, o vereador Luiz Lacerda, que teve gentilmente 5 minutos cedido pelo vereador Mauro Severiano.
Obrigado, presidente. Bom dia a todos, aos nobres pares, imprensa que nos acompanha aqui na manhã de hoje, populares também que nos acompanham aqui. Senhor presidente, como não poderia deixar de estar comentando aqui também, o resultado do nosso pleito aí municipal no último domingo. E quero cumprimentar, parabenizar todos aqueles que tiveram a coragem de colocar seu nome, que não é fácil na situação que nós estamos vivendo, onde os políticos aí estão num descrédito muito grande, onde realmente existe aí uma crise moral no país em relação aos políticos, e tantos companheiros aí que tiveram aí a coragem cívica de estar colocando seu nome para disputa. Enquanto a gente vê aí muitos apresentando crítica e só falando mal daqueles que estão no poder, só realmente jogando casca de banana para aqueles que estão no poder possam escorregar, mas a gente vê poucos aí que tem a coragem de vir e colocar seu nome para ajudar a resolver o problema. Então aqueles que tiveram essa coragem cívica estão realmente de parabéns, independente de ter sido eleitos ou não, só de terem a coragem de colocar o nome já realmente significa um ganho muito grande para a democracia. Então a gente aqui parabeniza a todos aqueles companheiros que disputaram a eleição no último domingo. E em relação, senhor presidente, tivemos aqui na nossa casa aqui, eu particularmente torci para que todos os companheiros voltassem, eu já falei isso aqui uma vez antes da eleição e repito agora, às vezes a gente tem aqui divergência com o outro companheiro que termina aqui dentro do plenário, todos lá fora são meus amigos particulares, tenho um carinho muito grande por todos, devo a essa legislatura, aos pares dessa legislatura, que me deram aí a honra de ser presidente dessa casa. Então tenho essa dívida de gratidão com todos os senhores e torci para que todos pudessem retornar. Mas infelizmente, ou felizmente, é a luta do dia a dia, a luta política, e é assim que funciona a democracia. E algumas situações foram colocadas aqui, que é porque quem votou deixou de votar no IPTU. Primeiro, em relação à questão do IPTU, senhor presidente, está provado o contrário. Porque dos oito que foram reeleitos aqui, 7 deles votaram a favor do IPTU. Inclusive nas minhas reuniões, que o pessoal vinha, vereador, parabéns, o senhor não está nessa lista aqui do IPTU. Eu falei, pois é, mas se for por isso que vocês estão votando em mim, eu quero esclarecer. Não votei porque não precisou votar, mas se tivesse precisado de eu votar, eu teria votado a favor. Fiz questão de esclarecer isso em todas as minhas reuniões onde tocar nesse assunto. E falei, porque o que está sendo colocado aí não é a verdade. E nas minhas reuniões eu esclareci o que é que a gente tinha votado aqui, e quando o pessoal apresentava aquela lista, e, seu nome não está aqui, parabéns, falei, não, se eu tivesse tido que votar, eu teria votado a favor. Todas as reuniões onde tocar nesse assunto, eu fiz questão de esclarecer isso. Tenho a minha consciência tranquila, porque isso foi realmente um engodo para a população, tentar enganar a população, denigrindo a imagem daqueles que votaram a favor do IPTU. E eu fiz questão de esclarecer em todas as minhas reuniões aonde tocar nesse assunto. Mas, infelizmente, senhor presidente, o que nós estamos vendo aí é que achar que essa crise moral que nós estamos vivendo, que ela foi realmente criada pelo Partido dos Trabalhadores, também foi um erro. A crise, ela não atingiu essa crise moral, e achando que o Partido dos Trabalhadores seria brutalmente atingido por esse descrédito, por essa crise moral que se instalou no país, e ao contrário disso, nós estamos vendo, todo mundo perdeu com isso, ela atingiu a classe política em cheio, independente de partido, todos foram atingidos na realidade por isso. E os novatos se utilizaram disso. Agora, qual que é o ruim disso? O ruim é que pune os bons, pune aqueles que estão trabalhando. Quantos colegas aqui que estão ficando de fora, que dedicaram aqui os 4 anos do seu mandato por fazer o bem para a população, atendendo dia e noite a população anapolina lá nos seus gabinetes, eu sou testemunha disso, sempre defendi essa legislatura em relação a isso, porque é uma legislatura que trabalhou muito pela população. Nós vimos aí o desdobramento de todos os colegas nos seus gabinetes e trabalhando bastante. Mas, infelizmente, algumas conversas distorcidas que foram colocadas aí, principalmente para aqueles que buscam aí o seu primeiro mandato, que fazem as suas reuniões apenas denigrindo a imagem dos que estão aqui, achando que é isso que vão levá-los a vir para a Câmara Municipal. Então, infelizmente, nós tivemos aí essa renovação, e digo, uma renovação porque a verdade foi muitas vezes distorcida, atingindo aqueles que estão trabalhando pela população, que foi o caso da nossa legislatura. Eu sempre defendi essa legislatura como sendo uma das que mais trabalhou pela nossa população, todos os vereadores nos seus gabinetes. Quantos requerimentos nós aprovamos aqui? O requerimento é o retrato do empenho e do trabalho dos vereadores. Muita gente até critica requerimento. Para que aquele tanto de requerimento? Eu sempre defendi. Falei, requerimento significa que os vereadores estão trabalhando. O requerimento, não precisa ser resolvido o problema do requerimento para mostrar o trabalho do vereador, não. Só dele estar apresentando o requerimento, só dele ter conhecimento do problema, estar buscando a solução, ele já está trabalhando. Então, infelizmente, essa nossa legislatura, ela foi atingida por inverdades que foram colocadas aí no decorrer da campanha e, infelizmente, está punindo muito colega aqui que passou os 4 anos trabalhando pela população, dedicando, punindo muita gente honesta e trabalhadora que trabalhou muito pela nossa população durante esses 4 anos. Mas esse é o jogo da democracia e é o jogo que nós temos que cumprir, infelizmente. Mas lamento profundamente por aqueles colegas que não conseguiram a reeleição. Torci por todos eles, por todos os 23, os 22 no caso, nós torcemos para que estivessem de volta aqui. Porque tenho realmente uma dívida de gratidão com os senhores que me conduziram à presidência dessa casa por unanimidade. Por isso que, sinceramente, torci por todos. Mas, né, a vida é dessa forma mesmo. Mas, volto a dizer, todos aqui podem ficar com a consciência tranquila. Aqueles que perderam a eleição, pode ficar com a consciência tranquila e com a cabeça erguida, que eu tenho certeza que fizeram o melhor de si para a nossa população. Tanto é que essa legislatura, reconhecidamente, foi uma das que mais trabalhou pela nossa população. Infelizmente, o eleitor nas urnas não entendeu dessa forma, mas na prática nós sabemos disso. Obrigado, senhor presidente.
Sem mais espaço no grande expediente, fica encerrado o grande expediente. E para o início da ordem do dia, solicito ao vereador Vespa que faça a aferição de quórum.
Vereador Gleio Martins, presidente Lizia José Borges, vereador professor Jali, vereador pastor Vimar Silvestre, vereador Jair Cabeleireiro, vereador Vespa, vereador Luiz Lacerda, vereador Mauro Severiano, vereador Sargento Pereira, vereador Paulo de Lima, vereador Jackson Charles, vereador Pedro Mariano. Quórum suficiente, presidente.
Concordo suficiente. Fica iniciado a ordem do dia e conceda a palavra aos dois inscritos aqui, vereador Vespa e, na sequência, vereador Pedro Mariano. Portanto, vereador Vespa, 3 minutos, vereador.
Presidente.
Vereador Vespa, primeiramente. Pois não.
Obrigado, presidente. Quero agradecer pela oportunidade e dirigir ao começo da minha fala ao vereador Mauro Severiano. Eu gostaria que olhasse lá na gravação se eu citei nome de alguém. Nós somos, parece que 584 que disputou a eleição. Tem os que foram eleitos aqui, teve os que perderam. Quer dizer, resumindo, eu não citei nomes. Agora, essa questão de denunciar isso, aquilo, isso aí cabe, a questão de fiscalizar isso aí, a Polícia Federal, o Ministério Público e os juízes. Agora, quer dizer, querer passar para a população que isso não existiu é querer chamar as pessoas de ignorantes. Agora, se eu, essa palavra aí que Vossa Excelência prevaricou, não é a minha área de direito, mas quer dizer, não é eu que estou dizendo isso não, faz uma enquete numa rádio aí para Vossa Excelência ver o tanto de gente que presenciou essas atitudes. Agora isso aí cabe à justiça resolver isso aí, independente de ter comprado ou não, vamos supor, isso aí é problema de cada um. Então assim, é, nessa questão aí eu não citei nomes de ninguém, mas que é verdade, que a cidade toda comenta isso aí e presenciou, é verdade. Agora, um outro detalhe, eu acho engraçado, é de as pessoas aqui querer privar o meu direito de dizer o que é que eu fiz nesse mandato. Procura alguma gravação aí, se eu falei em questão de porcentagem de IPTU. Se foi 1%, se foi meio, mas que teve aumento, teve. E é aberto, eu tenho prerrogativa, vocês têm para votar sim ou não. Agora eu mostrei o meu trabalho, eu não coloquei nunca lugar nenhum. Se alguém colocou aquelas fotos, aquele santinho lá, pode ter certeza, pode investigar que não partiu de mim. Eu falei, eu, o vereador Vespa, não votei a favor do IPTU. É prerrogativa minha, é o trabalho meu que eu fiz. Eu nunca acusei, ó, eu, vereador Vespa, votei contra e o Pedro Mariano votou a favor. Eu nunca usei esse palavreado com ninguém. Eu, um trabalho que eu fiz, eu tenho o direito de falar o que eu fiz. Então ninguém vai me privar disso aí. Eu tenho mandato até 31 de dezembro e vou continuar tendo essa postura. Volto a repetir, não tenho um macho na cidade de Anápolis que vai calar minha boca. As minhas atitudes eu vou continuar falando. Obrigado, presidente.
Vereador Mauro solicita um minuto de réplica. Um minuto cronometrado, vereador.
O que eu disse foi muito claro, que quando a gente faz uma acusação grave na tribuna, o senhor tem um mandato, o senhor é autoridade na cidade. Essa acusação é grave, mas grave. Então tem que levar o Ministério Público. O Ministério Público, tão atento, antenado que ele é, não é fazer discurso na tribuna e falar para o João Maria e Joaquim, não. Vá até o Ministério Público. O Ministério Público está aí para isso. Isso é uma acusação grave aqui nessa Casa de Leis. Que teve alguém que fez isso. Você disse que está na rádio, tudo. Esse negócio de falar fulano, cicrano, bertano, tal. Você... vá no Ministério Público. O Ministério Público já está dizendo, Ministério Público, para atender o público. Então vá lá e faz a denúncia na hora. Como eu fiz várias vezes no passado. Agora ninguém está pedindo para Vossa Excelência aquela boca, que está no seu papel. Eu não fui da minha parte, falou isso. Está no seu papel. Mas a acusação é tão grave, que não atingiu a minha pessoa, e nem a carapuça foi feita para mim. Isso aí. Foi na região do senhor que aconteceu isso. Região sul. Mas quando eu tenho uma denúncia que é grave, além de ouvir na tribuna, eu vou no Ministério Público. É isso. É isso que eu quis dizer. E é um direito. Então chama-se
prevaricação. Obrigado, vereador Mauro.
Minha língua não dá conta de falar nem Itaguaquecetuba. Então é isso que eu quero dizer para Vossa Excelência. O senhor é autoridade da cidade, vá ao Ministério Público, faz uma denúncia. E quem é? Aí o Ministério Público vai dizer se é Maria Joana Tereza ou Pedro que fez isso.
Tudo bem, vereador. Obrigado. Também no uso da palavra pela ordem, vereador Pedro Mariano.
Senhor presidente, uma coisa que eu quero dar um testemunho de Vossa Excelência. Na sexta-feira, na missa lá, na Bom Jesus de manhã, mas seu pai se encontra lá todo dia. Eu falei, atacando dois lados, né, seu Zé? Eu lisei evangélico e o senhor católico. Mas é brincadeira. Brincadeira, presidente. É brincadeira,
senhor. Então deixa claro aí que eu sou bem católico. Nada contra o evangelho, muito pelo contrário. Né? Não, temos uma convivência harmoniosa e tem milhares de amigos.
Não, presidente, mas é brincadeira, o senhor sabe brincadeira. Aí duas pessoas chegou, ó, seu Zé. Qual que é o nome do filho do senhor? Vou votar pelo senhor, porque eu conheço o senhor. Então, a influência lá do Zé Boa é muito importante, assim, do seu pai, o respeito que tem, a gente vê o carinho. Inclusive, eu estava até conversando com ele, né, Lizê? E quando essas pessoas, viu, Lizê? Quando essas duas pessoas chegam do seu pai, Agora, eu acho que a gente fica olhando muito retrovisor, é pegou e bateu o carro. A gente está vendo um bate, um fala e tal. Eu quero só dizer, essa Câmara aqui, ó, que teve essa legislatura, você olha o nível dos caras, ela trouxe uma ética muito boa para essa casa, viu? Essa nova Câmara, esse novo vereador teve aqui, tá? Uns que teve sucesso nas urnas, outros por motivo e outros motivos. Não vai estar o ano que vem. Mas essa atual legislatura, eu falo com toda firmeza, Gé. Eu nunca comentei isso. Mas agora estou comentando, Paulinho, trouxe uma criatividade muito boa para a cidade e nós políticos. Agora, igual o Luiz Lacerda falou. Infelizmente, Luiz, eu encabulei. Quinta-feira eu tive na Fabril um cara que eu tanto respeitava, foi secretário no alto governo de Gomit e de João. Falou que nós não tínhamos competência nem coisar a Câmara Municipal, a Câmara Parada, que tinha não votar em reeleger ninguém, porque esses vereadores não estavam fazendo nada. A reunião do cara lá parece que tinha umas 50, e duas pessoas que estavam, quatro pessoas, falou, eu fiquei na minha, eu encabulei um cargo de nível de cargo de secretário no município, eu acho que outros que nunca ocupou cargo público, tudo bem, é a maneira de expressar. Agora, o cara que tem toda a noção e conhecimento do município, o valor da Câmara, eu acho que por que que está apreitando, então, né? Eu me pensei assim, então, isso é testemunho que a gente tem, né, presidente? E é isso aí, a gente... Mas cada eleições é um momento, é um ato, e os acontecimentos tem, não tem um corte, né, Zé Paulinho, tudo 100%, tudo tem os seus as discussões, os problemas. Isso vai ter, nas outras vai ter, cada eleições é um jeito. Eu tenho 5 eleições que eu participo e cada eleição é diferente, e cada eleição eu fiz a minha campanha diferente. Eu vou falar, presidente.
Suspendemos aí o uso da palavra pela ordem, passamos aí aos documentos que estão na ordem do dia. Projeto, requerimento, moções. Inicialmente, moções.
Senhor presidente, uma moção de pesar do pastor Márcio Silvestre. A Câmara Municipal de Anápolis vem pela presente expressar manifestação de condolências pelo falecimento da senhora Ildaci Lacerda da Silva Evangelista, ocorrido no dia 4 de outubro de 2016, assinado por diversos vereadores, senhor presidente.
Moção de pesar, de condolência aí da Ildaci Lacerda da Silva Evangelista, está em discussão.
Discutido, presidente.
Em discussão, o autor da proposta, vereador pastor Gilmar Silvestre.
Senhor presidente, essa dona Ilda, ela é uma prima da minha mãe, e o seu esposo, o Martins, foi vereador nessa cidade, Martins do NPS, colega de trabalho do Mauro, e também do Luiz Lacerda. Ela faleceu na manhã de hoje. Então, nossos sentimentos, que Deus possa estar consolando o esposo, os filhos, enfim, toda a família, porque realmente é um momento difícil, que faz parte da nossa vida. Mas o soberano Deus, com certeza, vai estar consolando e enxugando os olhos toda a lágrima, assim nos fala a palavra de Deus. Obrigado, senhor presidente, devolvo a palavra.
Discutido, senhor presidente. Na discussão também da moção de pesar, vereador Luiz Lacerda.
Senhor presidente, eu fui pego de surpresa com essa moção de pesar da dona Danda. Nós, carinhosamente, a gente chamava ela de dona Danda, esposa do nosso colega de serviço, colega vereador dessa casa, Martiniano Evangelista. Eu que praticamente sou de dentro da casa do Martins e da sua esposa, dona Danda, de todos os seus familiares. Na realidade, ela tem Lacerda aí no nome, não é minha parente, mas tem uma consideração muito maior do que como se fosse parente. Fui criado praticamente junto aí dessa turma do Martiniano Evangelista. E fiquei muito pesaroso agora com essa notícia aqui, que realmente não sabia. Parece que o velório ainda vai acontecer, mas sem dúvida nenhuma, lamentável aí essa perda. Fico muito sentido aí por toda a família aí do nosso colega, ex-vereador Martiniano Evangelista. E quero cumprimentar o pastor Vilmar Silvestre por essa lembrança, por estar registrando aqui nessa casa esse fato que nos entristece muito. Mas é a vida, são as coisas de Deus, vida que segue. Obrigado, senhor presidente.
ainda em discussão. Discussões encerradas em votação. Votação simbólica, os contrários se manifestem. Está aprovada.
Leitura de requerimento, presidente.
Pois não.
Vereador professor Geli, requer encaminhamento para a Companhia Municipal de Transporte, CMTT, para solicitar uma lombofaixa na Rua 2 ou Rua Aleixo Rodrigues de Queiroz, número 701, bairro Jundiaí Industrial. Requerimento do vereador Hamilton. Requerimento do vereador Paulo de Lima, requer encaminhamento da Oficina Secretaria de Meio Ambiente, solicitando serviço de revitalização da quadra na Rua dos Correios, Praça Doble Leão, localizado no bairro Santa Maria de Nazaré. Requerimento. São esses requerimentos, senhor presidente.
Requerimentos estão em discussão. Discussões encerradas, em votação, votação simbólica, os contrários se manifestam. Estão aprovados. Bom, sem mais inscrito no uso da palavra pela ordem, encerra-se a ordem do dia e iniciamos as comunicações. Também sem inscrito nas comunicações, sem mais nada para trás, sob a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão e fica marcada outra para amanhã nesse mesmo horário e local.